This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Quando nada é lógico, isso é psicológico. Isso é psicológico.
Olá, eu sou a Adriana Nascimento e este é o Isso é Psicológico.
Eu sou o João Paulo Sousa e hoje falamos sobre discussões.
Um grande tema.
Sim, nós somos especialistas de discussões porque já discutimos há 20 anos.
Muito,
parabéns por
muitos
esta
parabéns,
conquista.
20 anos de discussões.
Olha, a discussões é um tema, por acaso, que eu acho que qualquer casal se identifica com este tema, qualquer pessoa se identifica com este tema, mas eu tenho que já dizer que há aqui duas posições em relação a este tema dentro do nosso ecossistema.
Entre nós os dois.
Sim, então, eu sou completamente contra discussões e faço tudo para não discutir. E tu?
Ah, coitadinho.
O que eu sinto é que estás preparada a qualquer momento para discutir.
Porque as discussões são inevitáveis.
Ah, e isso quer dizer que são boas?
São boas. São momentos em que nós processamos algumas emoções, não é? Conseguimos também dizer aquilo que precisamos e aquilo que sentimos, que às vezes não conseguimos de outra maneira.
A questão é essa. E isto, pronto, tem a ver com o tipo de... com as nossas personalidades, mas o que acontece muitas vezes é que nós temos discussões em que eu não quero estar nessa discussão.
Tu nunca queres.
Eu nunca quero, em geral. Mas às vezes eu não quero a este ponto, que é, eu digo-te que, por exemplo, que sim a qualquer coisa, só para não entrar na discussão. O problema é que vários sims consecutivos, que na verdade eram nãos, tornam ou fazem acontecer uma discussão muito maior.
É assim, se tu continuas a dizer que sim, para mim está ótimo dizer que sim.
Tu aceitas?
Eu vou avançar se tu dizes que sim.
Mas consegues perceber que é que para ti também depois é chocante. Isto aconteceu há relativamente pouco tempo, porque essa foi uma das últimas discussões que nós tivemos.
Tu foste dizendo que sim.
Eu fui dizendo que sim a uma cena que eu não queria assim tanto. Fui dizendo durante vários meses para aí que sim.
Sim, anos.
E estávamos mesmo ao pé do acontecimento, do evento, e eu... caiu uma ficha e disse, não, é pá,
eu não quero isto.
Eu afinal não quero. Eu andei a dizer que sim, mas era um não, e eu não tive a coragem para mim próprio de admitir que isto era um não, mas vou ter que te contar neste momento que é um não. A questão é, quando te estou a contar, já estou muito mais chateado do que poderia ter, do que poderia não estar.
Exato.
Se tivesse dito logo.
É imensa bagagem. Eu acho que eu percebo que tu fazes isso. E acho que vem um bocado também, isto é uma coisa, o dizer que sim, quando se quer dizer que não, é aquela atitude de tentar agradar, não é?
Pois.
E não estamos a ser genuínos. Muitas vezes nós, em criança, temos esta dificuldade, não é? Uma tensão entre querer ser genuíno e querer agradar. E como em criança, o mais importante para nós podermos sobreviver é agradar, não é? Porque queremos ter a atenção e o cuidado das pessoas à nossa volta.
E sobreviver.
E sobreviver. Então acabamos por entrar num ciclo de agradar, pormos o nosso verdadeiro eu de parte só para agradar.
Uhum.
E depois chegamos a adultos e continuamos a ir atrás de agradar, não é?
Eu sinto duas coisas em relação a isso que acabaste de dizer, que foi o teu momento cientista aqui. E obrigado por isso. Sinto uma coisa que é, sim, eu faço isso, sim...
Faço só um bocadinho.
Eu pus isso desde muito cedo em prática e, entretanto...
Em todos os aspectos
sim,
da tua vida.
Sim, entretanto tornei agradar pessoas o meu modo de vida a ponto de... todos os meus trabalhos envolvem agradar de alguma maneira. Fazer rádio, televisão, fazer espetáculos é uma forma de agradar. E eu gosto genuinamente de agradar também. Mas sim, ponho-me muitas vezes, ou a maioria das vezes, em segundo lugar. Pois. Por outro lado, há aqui uma questão que é, nós estamos a fazer um ótimo trabalho com o nosso filho, então. Porque ele faz as birras, diz que não.
Ele não está muito preocupado em agradar.
Ele não quer agradar nada, ele não está nada preocupado.
Às vezes quer. Mas ainda bem que ele não quer, porque isso significa que ele sente que está seguro para ser ele próprio e para dizer que não quer coisas.
E é a fase certa, não é? É a fase certa para também isso acontecer. Mas quando nós fazemos isso assim tão pequenos, isso é obrigatório que isso nos molde para sempre?
Não, quer dizer, depois tu podes também perceber, conhecer-te melhor a ti próprio e perceber que estás a fazer isso. Isso até tem um nome, chama-se People Pleasing, não é?
É um nome estrangeiro.
Nome estrangeiro, pronto. Deve ter um nome em português também. Devia ter ido procurar.
Pessoas que agradam pessoas.
Exato. Mas essa vontade de agradar, uma coisa é tu fazê-la, agora tens isso mais consciente, que se calhar foi uma coisa que te levou na tua carreira, atrás daquilo que tu fazes hoje em dia.
Inicialmente, sim.
Mas na tua vida pessoal é muito importante que tu consigas distinguir quando é que estás só a tentar agradar e por isso me estás a dizer que sim várias vezes a coisas que quer ou não. Porque se tu nunca estás sempre a ir contra a tua essência, aquilo que tu querias mesmo, isto torna-se uma bola de neve e depois rebenta, não é?
E depois rebenta em discussões.
Rebenta
estúpidas.
Até porque do outro lado está uma pessoa que é muito mais assertiva e diz logo se não quer.
Quem é? Quem é essa pessoa? Olha, mas se tivéssemos que resumir ou perceber quais são, na verdade, as motivações das nossas maiores discussões, uma delas é esta, mas está aqui meio camuflada de chamar a atenção, por exemplo.
Claro, porque tu, ou seja, essa é chamar a atenção no sentido em que quando chega o momento da discussão, já há bastante tempo que tu estás a sentir que estás a ser ignorado. Mas foste tu que te ignoraste um bocado a ti próprio.
Sim, mas é verdade, tens razão em relação a isso, que é, há uma espécie de esperança em mim que ao dizer-te que sim, quando eu na verdade queria dizer que não, que tu percebas...
Eu vou adivinhar.
Tu vais adivinhar. Exato. E vais dizer, não, olha, o que tu queres é dizer que não.
Olha, mas isto remete para o episódio em que nós falámos dos mitos do romantismo. Em que havia aquele mito em calma gêmea e adivinhar tudo o que nós efetivamente sentíamos. Já dissemos que é um mito, não é verdade, portanto para de fazer isso.
É uma grande treta mesmo. Mas é por isso, como eu quero agradar a esse lado. Então,
Eu não vou adivinhar. E as pessoas não adivinham. Temos mesmo que ser nós a dizer, olha, eu estive a pensar, eu percebi que isto não é o que eu quero. Aliás, o que eu quero é isto assim.
Ah, essa é outra questão, que é, porque é que isto é uma chamada de atenção? Porque nós, na verdade, e tu disseste há bocado uma coisa que também que leva aqui, que é, quando começamos a discutir realmente, em vez de evitar discussões, quando começamos realmente a discutir sobre os temas, processamos algumas das nossas emoções sobre aquele tema. E é aí...
Porque eu pergunto porquê que estás chateado.
Exato.
Como, porquê que estás chateado agora, não é? Não estava
Sim,
à espera.
De repente, sobre este tema em que estava tudo bem durante 3 meses.
Exato.
E é aí que nós, que eu percebo muitas vezes e que muita gente há de perceber também melhor, ou que se dá ao luxo de ir até à sua vulnerabilidade, que é uma coisa muito difícil de aceder às vezes, e perceber, não, realmente, eu estou mais chateado com isto, que eu tinha dito que sim, afinal, mas eu queria dizer que não, porque desde o início que eu queria dizer que não. Epá, e custa muito não teres vontade de discutir, e de repente estares a discutir muito chateado sobre aquele tema sobre o qual não tinhas vontade de discutir.
Pronto, então também a discussão tem este aspecto em que nos permite processar um sentimento dentro da discussão. Não é? Ir mais
sim,
fundo
sinto.
E também já estás chateado, olha, também já sentes que não tens nada a perder.
Não, eu não sinto isso, mas há uma coisa que é, eu sinto que quando nós discutimos, por exemplo, tu ouves aquilo que eu digo e pensas, como é que tu pensaste isso este tempo todo? E muitas vezes, mas mesmo muitas vezes, algumas das coisas que eu estou a dizer são coisas que eu estou a concluir naquele momento.
Ah, pois.
Eu estou a acabar de processá-las, estou a dizê-las em voz alta, porque temos esta coisa de verbalizarmos as nossas emoções quando discutimos ou não, de falarmos abertamente, e por isso é que temos um podcast sobre relações. E tu achas que é tipo, tu já tinhas esta ideia feita há 20 anos e eu acabei de tê-la naquele segundo.
Eu sou uma pessoa um bocado desconfiada, eu admito. E portanto, essas coisas geralmente é tipo, tu estavas-me a enganar.
Não, aquilo...
Foi de propósito.
Há coisas que nós... que estão a chegar a primeira vez. Porque, esta cena de não seres vulnerável ou de evitares a vulnerabilidade, que eu acho que é inevitável também, evitares um bocadinho a vulnerabilidade para te protegeres, para te, não é? Todos fazemos um bocado isso. Quando tu acedes a essa vulnerabilidade, epá, vêm de lá coisas que tu nem sabias que estavam lá.
Ah, e aí é que tu descobres o que é que está
a acontecer. E aí que eu descubro, era isto, ou eu sinto isto, ou estou chateado por causa disto.
Mas olha, esse é o melhor resultado que uma discussão pode ter, porque às vezes as discussões também viram para outras coisas um bocado mais difíceis de gerir, não é?
Sim.
Que é quando acontece o tal sequestro emocional.
Eu preciso que tu expliques isso, porque isso, entretanto, já passou a ser uma coisa que é uma linguagem nossa nas nossas conversas. Mas como é uma coisa um bocado científica, vá, eu gostava que tu explicasses melhor o que é um sequestro emocional, porque é que tanta gente o tem e porque é que ele é basicamente o pior inimigo de uma discussão.
Pronto, este foi um termo que foi cunhado por um psicólogo, que é o Daniel Goleman, que ele faz muita investigação sobre inteligência emocional.
Uhum.
E então ele definiu esta ideia do sequestro emocional porque nós sentimos emoções muito fortes dentro, por exemplo, de uma discussão, não é?
Certo.
Ou quando uma expectativa é muito defraudada, e isso vai ativar uma zona do cérebro que é a amígdala. E essa zona é uma zona responsável pelas emoções, mas não é a melhor zona do cérebro para processar de forma racional e com tempo uma informação. Essa zona costuma ser o neocórtex e geralmente nós temos a capacidade de pensar racionalmente, mas quando achamos que estamos em perigo, acabamos por fazer aqui um atalho, não é? E vamos gerir só com base nesta emoção muito forte e isso vai levar a uma resposta
sem
muito
filtro,
rápida.
Sem processo.
Exatamente.
Vem diretamente desse...
Vem diretamente
não
de
sei
um
se
lugar
é mesmo, mas...
de stress, de sentirmos
profundo.
Que estamos a ser ameaçados. E tem uma razão evolutiva.
Ameaça. Yeah, ameaça, é isso.
Exatamente. Isto tem uma razão evolutiva porque o ser humano tem uma longa história de evolução, mas não se adaptou tão rapidamente às circunstâncias modernas. E então identifica como perigos coisas que muitas vezes não são perigos. A discussão, por exemplo, é um momento de elevado stress emocional, em que isso é visto por esta reação muito assoberbada como um grande perigo.
Então pode ser absorvido como tipo, um leão que acabou de chegar quando éramos homens das cavernas. Entrou um leão na...
Uma grande ameaça, exatamente.
Okay.
E então, o que é que acontece? Como nós não processamos de forma tão racional naquele momento, fazemos coisas...
Muito estúpidas.
Muito... Das quais geralmente nós nos arrependemos. E isto já aconteceu em vários momentos na nossa relação.
Sim.
Lamento dizer, eu se calhar sou a pessoa grande culpada de sequestros emocionais durante muito tempo.
Não, acho que já tivemos todos. Mas já tu tens alguns.
Os meus, às vezes, um bocado
exuberantes. Lembras-te de algum que tenha sido memorável a ponto de quereres contá-lo aqui?
Sim, houve vários. Um mais ou menos inocente. Tu estavas sempre a deixar os sapatos todos espalhados na entrada da casa. E continuas a fazer isso, pai,
muito,
também.
Mas está muito melhor.
E eu continuo a achar que isto é um plano maquiavélico para me tirar do sério.
Ah, é sobre ti.
Exato.
A minha desarrumação
então,
é sobre ti.
Naquele dia, eu cheguei a casa e estavam os sapatos todos espalhados e eu já não aguentava mais.
Sequestro
emocional. E peguei em todos os teus sapatos e meti-os numa pilha à porta de casa, a taparem a porta de casa. E o que é que aconteceu?
Eu lembro-me de ter tentado entrar em casa e não conseguir. A porta não abria.
Mas tu depois riste um bocadinho.
E aquilo teve graça. Foi tipo... Como é que tu chegaste a este ponto?
Como é que eu cheguei a este ponto?
Yeah.
Foi um sequestro emocional.
Pois. Eu achei alguma graça. Esse claramente não foi dos piores.
Não.
Eu acho que estamos numa fase aqui de contar coisas em que... Quer dizer, já saiu em todo lado. Eu devia ter feito um agradecimento aqui específico à Flash e à Notícias ao Minuto e a todos os outros canais de notícias que noticiaram. Nós fizemos terapia de casal, porque falámos disso aqui no podcast,
mas
no primeiro episódio.
A terapia de casal não vem em resultado de sequestros.
Não, mas esta malta, se souber que tu trancaste a porta
vai aparecer de todo lado.
Vai ser um novo título de notícias. Adriana tem sequestros emocionais e mete sapatos à porta.
E outras coisas.
Eu já estou com medo de contar
aqui,
coisas.
Exato. Mas tenho a dizer que nos últimos tempos os sequestros emocionais diminuíram grandemente.
Porque, olha, ainda bem que falamos até da terapia de casal, porque uma das coisas que nós começámos a fazer foi arranjar estratégias para utilizar no sítio mais, no momento mais difícil das nossas vidas, que é durante uma discussão. Estratégias essas que nem sempre resultam, porque nós somos muito diferentes.
Exato.
Não é?
Uma das, a primeira estratégia que tínhamos sugerido era...
Que nos tinham sugerido.
Exatamente. E que tu achaste ótima, porque
és
muito
romântica. Eu achei ótima. É o tipo de estratégia comigo que está, olha, 100% enquadrada.
Então, quando estivéssemos a entrar numa discussão e a ficar muito nervosa, era dar um abraço. E o abraço não é que não seja uma boa técnica. É uma boa técnica.
Resulta mesmo.
Porque o ciclo de stress é interrompido por este contacto físico.
Temos o contacto, baixamos as defesas os dois.
Exato.
Então, quando damos um abraço e um beijo, por exemplo, sim, baixamos as defesas os dois e discutir a partir desse novo ponto, a discussão muda completamente.
E é uma forma de resolver esta questão do grande stress, da sensação de ameaça.
Não deixar chegar ao sequestro
emocional. O nosso corpo entrar naquele ritmo muito acelerado e um abraço e este contacto físico é uma maneira de acalmar,
agora,
de resolver.
Para quem está a tomar nota, a pensar, olha, isto é uma boa solução, vou usar isto. Vais usar se te deixarem.
Pois, porque
não toda a gente deixa que te usem isso.
No meio de uma discussão eu tenho muita dificuldade em deixar-me abraçar.
E eu tinha uma cena que é, eu convenci-me a mim próprio de que se eu for o primeiro a dar o abraço, eu ganho.
Pronto, só que tens que me apanhar primeiro.
Só que tenho que te apanhar, tu não queres mesmo. Porque tu, quando estás chateado, evitas o toque.
É isso. São mecanismos diferentes. Portanto, pode haver pessoas que não se dão tão bem com este mecanismo do abraço. Yeah. Mas às vezes resulta. Se vier mais cedo, resulta mais do que quando estamos mais chateados.
Ok.
Depende do nível.
Ainda bem que avisas.
Exato.
Mas temos outras estratégias também que fomos desenvolvendo ao longo do tempo. Algumas coisas já. Esta por acaso deram-nos em terapia de casal.
Sim, e outra também, que é o time out. Que é fazer uma pausa.
Sim.
Só que essa precisa que tu estejas muito consciente que a coisa está a começar a descambar.
Yeah, é isso.
E nem
também
sempre
precisa
é fácil.
Eu acho que essa é difícil de pôr em prática, por acaso.
Pois. Quer dizer, olha, estamos a ficar os dois muito envolvidos emocionalmente. Isso vai, atenção aqui do ponto de vista científico, fazer com que certas partes do cérebro desliguem.
Pois.
Não é? E portanto, mais, vamos parar. Parar e ter 15 minutos para... sem estar um com o outro, para respirar e processar esta emoção e depois conseguir voltar à discussão de uma forma mais racional.
Eu acho que nós conseguimos pôr isso em prática numa coisa muito específica que foi quando o Léo nasceu e tínhamos às vezes que resolver problemas de bebés a chorar gravemente e quem é que vai, quem é que está mais cansado, quem é que... Pá, um monte de coisas, um monte de stress que qualquer... pai e mãe conhece.
Pois, de início.
Nós passámos a ter essa regra do não discutir à noite, porque estás no limite do teu cansaço físico e emocional e nada daquilo vai resultar.
Ah, mas essa também nos foi dada por outro casal que já estava a passar pelo mesmo.
Mas foi.
E nós ficamos muito agradecidos. Mas essa funciona, essa é diferente do time-out, porque o time-out é durante uma discussão... Vá, fora deste âmbito dos bebés e das noites difíceis.
Antes das 10 da noite.
Exato. Não, esta regra é muito boa porque a partir das 10 da noite nós já não discutimos.
Não
discutimos.
Não sei se há uma hora, mas é tipo à noite.
Exato, à noite. Porque sabemos que estamos muito cansados e é muito mais fácil uma coisa pequenina ganhar uma dimensão enorme. Então se for a meio da noite...
Sim,
quem tem bebés pequenos e tem que acordar à meia-da-noite e apetece mesmo reclamar com o parceiro porque...
Porque não podes reclamar com o bebê.
Exato. Queremos reclamar com alguém que ouça. Mas não, nós já não fazemos isso, não é?
E eu ainda no outro dia perguntei-te uma coisa qualquer. Eram tipo 3 ou 4 da manhã e o Léo já estava na nossa cama. E eu perguntei-te uma cena qualquer e tu respondeste-me com 7 pedras e eu... Ah, ok.
É de noite.
Aquela regra, é de noite.
Não podemos.
Não vou responder. Amanhã de manhã falamos sobre isto. E de manhã nem sequer precisámos de falar.
Vou só chorar para o meu cantinho.
Nem precisámos de falar porque era tipo... Aquilo não era nada, era só...
Mas não.
Era preciso tomar uma decisão e tu disseste... Mas eu não sei o que, eu é que tenho que tomar essa decisão, sou eu que estou em melhores condições de tomar a decisão. E eu, ok, eu vou tomar a decisão. Mesmo que seja a mais errada, eu vou tomar esta decisão.
É assim, de noite...
E tomei duas decisões, foi
difícil.
Não discutir e tomar a decisão.
Estás a ver? Estavas claramente em muito melhor estado do que eu.
Yeah.
Acho que ainda há outra coisa que nós fizemos. E esta não é imediata e não é que este truque fácil. Mas é mesmo, se calhar, a única que resulta com a questão dos sequestros emocionais. É que nós temos mesmo que trabalhar em nós próprios e em conhecermos-nos melhor. E acho que nós estamos a fazer isso há vários anos. Por acaso foi a terapia de casal que despoletou muito esta vontade de entrar por um caminho mais de conhecimento pessoal, de lermos, se calhar, mais sobre psicologia e de percebermos quais é que são os nossos gatilhos, que coisas é que levam, que nos tiram do sério e que podem levar a esta reação toda. Eu acho que diminui muito quando tu já sabes que, se calhar, olha, estou prestes a fazer uma coisa impulsiva. E nem sequer quero fazer isto, porque acho que me vou arrepender. Já me aconteceu várias vezes tomar consciência de está mesmo a apetecer extravasar, mas isto é má
Eu
ideia.
vou-me segurar.
Eu vou
Mas há aí uma.
fazer outra coisa, deixa-me fazer outra coisa qualquer. O que é que eu posso fazer? Nem que seja ir ouvir música alto.
Isso é uma ótima ideia. Mas há uma parte que eu me questiono, que é, sim, realmente lermos mais sobre autoconhecimento, termos mais autoconhecimento, procurarmos mais esse tipo de conteúdo para nós tem feito muita diferença porque, não é, interna, fazer terapia, tudo isso ajuda-nos a conhecermos-nos muito melhor e a estarmos muito mais ligados com aquilo que estamos a sentir no momento. É verdade. Mas também o facto de, opá, inevitavelmente, já passaste mais vezes por aquilo, também te ajuda. Não.
Isso não é verdade,
Pois
não
é,
é?
não é
Porque nós
obrigatório. Já
passámos.
percebi, não é obrigatório.
Repara, é a vantagem de
Há
tu
pessoas que passam a
teres.
vida inteira e que não mudam sobre
Não,
isso.
e nós
Sim.
temos 20 anos de relação e podemos dizer que claramente durante pá, aí 15 andávamos sempre a ter o mesmo tipo de comportamento na discussão. Podia não ser a mesma discussão, mas o tipo de comportamento era muito igual.
Mas estás a ver, ajudou muito o facto de termos 20 anos de discussões. Está a ajudar muito a resolver as
Pronto.
discussões que temos.
Nós gostávamos
É
de
esse o
ajudar
segredo.
as pessoas a conseguirem discutir menos e não precisarem demorar tanto
Sem
tempo
ter que
para
chegar
chegar
aos
lá.
20 anos. Sim, sim,
Mas
sim.
talvez não haja maneira. Não sei se há atalhos.
Sim, não há atalhos, mas há uma coisa, e isto é tipo um, provavelmente o maior spoiler de discussões que nós podemos dar a alguém. É o maior spoiler de discussões de sempre que nós já descobrimos e que na nossa relação fez toda a diferença, que é no momento em que nós percebemos que podemos discutir e não vai acontecer nada de grave por discutirmos, a discussão passou a ser outra coisa. Discutir passou a ser outra coisa.
Exato, mas isso foi uma coisa que nós definimos até não foi assim há tanto tempo.
Demos um nome a isto muito recentemente
Nós
mesmo.
passámos muitos anos a discutir e um dia eu disse assim: Olha, eu quero passar a discutir e saber que isso não vai fazer com que a relação acabe.
Sim,
Já
nós vimos o
estamos há
pior
tempo
cenário.
suficiente, não é? Para saber que uma discussão não tem que levar ao fim. Isso tira muita pressão.
Sim, e quando nós fizemos esse exercício de o que é que seria o pior cenário que podia acontecer, chegámos à conclusão que era estúpido pensar nesse cenário do só por causa de uma discussão, cada um vai para o seu lado e divórcio e acabou
Separamos.
tudo, e
Exato.
então o meu
E veio tudo de uma máquina de louça que estava por fazer.
E o meu as minhas, como é que era? As consequências para o meu lado eram gravíssimas, porque eu achava que tinha que voltar a ir trabalhar para as obras outra vez e viver para a casa dos meus pais e que a vida ia voltar à estaca zero, ao
Exato.
mínimo dos mínimos.
Isso ainda é um trabalho em andamento.
Ah, pronto. E afinal, se calhar não é preciso. Nós podemos discutir com
Em
a segurança
segurança.
de, e passámos a chamar-lhe discutir em segurança, com a segurança de esta discussão é só uma discussão e acaba dentro desta discussão. Não vai acontecer. É muito difícil acontecer uma coisa mais grave do que discutir sobre isto. Porque
Exato.
nós queremos verdadeiramente os dois estar juntos, temos essa vontade, temos essa vontade dita um para o outro, temos essa promessa, meio que promessa feita um para o outro desde que nos conhecemos, que nos casamos, que etc, etc. Mas também desde que, por exemplo, o Léo nasceu, que isso mudou muito a forma como nós encaramos o que é de estarmos juntos. É mesmo importante, mais do que nunca, estarmos juntos e termos esse objetivo de que o nosso filho é o mais importante e que ele deve ser a prioridade também nas nossas discussões ou na consequência delas.
Também é verdade. E ter esta segurança não significa. Acho que era importante percebermos que a segurança significa que uma discussão não vai ser o final de tudo, não é?
Não quer dizer que não se discuta.
Não quer dizer que não se discuta e não quer dizer que não pode haver problemas para resolver e coisas que vamos trabalhar nelas. A questão é, passado 20 anos, temos muito mais ferramentas para as resolver E isso dá-nos alguma também sensação de segurança que, enquanto quisermos os dois estar na mesma direção, vamos poder fazê-lo com essas ferramentas todas que temos.
Portanto, se pudéssemos deixar aqui um conselho de quem discute há 20 anos, seria esse de analisar qual é que seria o pior cenário.
Sim. Pode ser um
O que pode não ser
exercício, não é?
maravilhoso, não é? É um exercício. Não quer dizer que seja que corra bem à primeira, que seja maravilhoso e que o resultado seja vá ser sempre este obrigatoriamente, mas a nós ajudou-nos a perceber que nós realmente queremos continuar juntos, independentemente das discussões que temos. E as discussões, como tu disseste no início, são inevitáveis. E elas vão acontecer.
E não é só isso. No outro dia também te disse e tu ficaste muito espantado. Nós vamos continuar a discutir.
Epá, eu não queria nada essa.
Pronto.
Essa eu não queria. Mas vou ter que aceitar.
Acho que sim.
É com muita pena que terminamos este episódio a dizer que já discutimos há 20 anos e vamos continuar a discutir.
Pois vamos.
Não.
É
Já
vida.
chega. Não.
Já chega.
Quando nada é lógico, isso é psicológico. Isso é psicológico.